Bem-vindo a mais um programa da nossa série de AgileCasts, o podcast da AgileCop. O programa de hoje será apresentado por Dayrton Bassi, e o assunto é... Testando, 1, 2, 3... Agora sim, vamos lá. Com esse começo, o assunto do programa de hoje não poderia ser outro. Vamos falar sobre testes. Esse assunto é de fundamental importância para qualquer tipo de desenvolvimento de software, seja ele usando métodos ágeis ou não, seja para um grande sistema ou para uma aplicação pequena. As grandes empresas que produzem software dedicam cerca de 25% de seu esforço de desenvolvimento em atividades relacionadas a testes, ou seja, um quarto de tudo que é feito para se produzir um software são testes. Porém, o que acontece em muitos casos, devido a cronogramas apertados e a atrasos no desenvolvimento, é que os testes ficam para segundo plano, ou às vezes nem feitos. E esse tipo de política acaba ficando fadada à produção de um software repleto de erros, que provavelmente só são descobertos em fase de produção, e a correção deles acaba ficando muito mais cara e demorada. Em métodos ágeis, como por exemplo o XP, a produção dos testes acontece em paralelo com o desenvolvimento do código principal. Isso permite que os erros de programação sejam encontrados o mais cedo possível, reduzindo o custo total do projeto e obtendo um software de alta qualidade no qual os clientes, os usuários e os próprios programadores confiam muito mais. Muitos programadores, porém, e até mesmo gerentes de projeto, não têm o hábito de produzir testes durante o desenvolvimento, pois julgam que esta prática retarda a implementação. Porém, a nossa experiência adquirida depois de vários projetos usando XP nos mostra que esse pensamento é bastante errado. De fato, é necessário despender algum tempo para produzir os testes, mas esse tempo não está sendo gasto, está sendo investido. O ato de realizar testes pode ser muito bem comparado com um investimento financeiro, onde ganham mais aqueles que investem mais cedo. Quem deixa para investir mais tarde acaba perdendo parte dos rendimentos. E quem investe por último tem um rendimento que apenas acompanha a inflação e, portanto, acaba não trazendo nenhum ganho real. Quando nós falamos de testes, nós estamos interessados em fazer testes automáticos, ou seja, queremos criar um código que execute o software que nós estamos implementando. Isso pode parecer um pouco sofisticado para quem não está acostumado, mas vocês vão ver que na prática é bem fácil de fazer com a ajuda de algumas ferramentas. Por exemplo, o JUnit, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. O assunto testes é um assunto bem amplo. Você pode fazer muitos tipos de teste para avaliar o comportamento de um sistema. Por exemplo, você pode fazer testes de unidade, onde você verifica para cada classe do seu sistema qual é o comportamento dos métodos dela. Você pode fazer também testes de performance e de carga, onde você avalia o comportamento do sistema diante de uma situação onde existem várias requisições simultâneas e um volume grande de dados para ele tratar. E o terceiro tipo de teste interessante de se fazer é teste de interface. Você faz esse teste para garantir que, mesmo fazendo mudanças nas outras camadas do software, a interface se mantenha consistente. Para todos esses tipos de teste, existem ferramentas de código aberto que nos ajudam a fazê-los facilmente. Uma dica para quem quiser encontrar várias dessas ferramentas é o site Open Source Testing. O endereço é http://opensourcetesting.org. Esse site é muito bom, tem várias referências sobre ferramentas, com alguns comentários para testes em Java, em C, C++, SQL, PHP, em várias linguagens. Vale a pena conferir. Agora nós vamos falar um pouco sobre testes de unidade em Java usando JUnit. O JUnit é um arcabouço para testes feito pelo Eric Gamma e pelo Kent Beck e é a ferramenta mais famosa para testes de unidade em Java. Mais para frente, nos outros programas, nós abordaremos outros tipos de teste e focaremos em outras ferramentas. Então, a grande pergunta é, por que é tão importante fazer testes de unidade? Os testes de unidade verificam se a lógica da programação está correta, e isto é a alma de qualquer software. Além de tudo, Qualquer desenvolvedor sabe que os erros de programação são muito comuns e que todo programador os cometem. Portanto, códigos com erros são as coisas mais normais do mundo. Erros de programação são inevitáveis. A saída, para este caso, é fazer bons testes. Mas afinal, o que é um bom conjunto de testes? O conjunto de testes ideal é aquele que prevê todos os possíveis casos de comportamento do seu código. Muitas vezes é difícil construir esse conjunto. Então, um bom conjunto é aquele que se aproxima o máximo desse conjunto ideal. Vamos ver agora algumas dicas para construir um conjunto de testes razoável que nos dê confiança sobre o código que está sendo testado. Um fato importante é que, dependendo do que você quer testar, existem casos diferentes para serem considerados. Os tipos de dados da entrada são um fator muito determinante. Dependendo do tipo de dado, você deve fazer testes específicos. Por exemplo, se você quer testar um método que recebe como parâmetro valores numéricos, um inteiro, um double, um long, então existem alguns testes específicos para esse tipo de dado. Por exemplo, no caso de números, faça testes. Primeiro, esse é o mais trivial, faça testes para os valores que você conhece o resultado. Passe um número que você sabe quanto vai dar o resultado do seu método e verifique se está correto, se a resposta está correta. Outro teste, teste sempre o seu método para valores negativos, mesmo que não faça sentido, porque muitas vezes, quando você coloca um número negativo num método que não faz sentido um número negativo, dá um erro, porque justamente o programador esqueceu de considerar esse caso. Teste para o zero. O zero também é outro valor que sempre pode acontecer algum problema, uma divisão por zero no meio do seu código. Então, é bom colocar ele como entrada para você verificar o que acontece. Outro teste válido é para valores de fronteira. Valor de fronteira são aqueles números, aqueles valores da entrada, onde, a partir deles, o seu código conhecidamente muda de comportamento. Então, por exemplo, uma função fatorial, o zero é a fronteira. Números menores do que zero não devem ser, não fazem sentido, porque não existe fatorial desses números. Então, a partir do lance de comportamento. Então, testo zero, testo 1 e testo menos 1 também, que são os dois que estão ali no limiar de onde as coisas mudam de comportamento. Então, você deve testá-los para ver se não houve algum erro no. De você esquecer de ter colocado um menor ou igual ou maior ou igual em algum lugar do seu código. Agora, se o código que você quer testar recebe como parâmetro na entrada uma string, o conjunto de testes que você deve fazer é completamente diferente desses que eu falei até agora. Existe um conjunto de testes próprios para strings. Então, se você vai testar um método que recebe uma string, teste. Com a string vazia, teste. Passando null no lugar da string, teste para resultados conhecidos, é claro, para você ver se o seu método faz o que deveria fazer quando a entrada é uma entrada normal. Teste para strings grandes, faz uma string bem grande e coloca lá para ver o que acontece. Teste para uma string formada só de espaços e teste para uma string que contém espaços nas pontas, tá? Com esse conjunto você já reduz bastante a possibilidade de problemas, caso o seu código trate todos esses casos, né? Se você precisa testar um código que recebe na entrada uma coleção de objetos, então existe também um conjunto de testes que você deve fazer sempre. Teste, é claro, para um conjunto de itens distintos. Teste para um conjunto de elementos iguais. Faça uma coleção onde todos os elementos são iguais e veja o que vai acontecer. Teste para um conjunto vazio, teste para um conjunto de um elemento apenas, e teste para um conjunto onde alguns dos elementos são repetidos, não todos. Se você quer testar um código que lida com datas, então também existem alguns casos aí que, por padrão, você deve testar. Teste para datas antigas, para datas futuras, para datas válidas e para datas inválidas. Porque muitas vezes a data, ela acaba sendo representada no formato de uma string apenas. E então tente imputar um 30 de fevereiro, um 32 de agosto e veja qual vai ser o comportamento do seu código para esses casos mais estranhos. Agora que você já tem um roteiro para seguir na hora de criar os seus testes, é interessante saber que, além de fazer bons testes, também é muito importante testar com frequência, porque durante a implementação de um software, constantemente novas porções de código são adicionadas ao código principal, e com isso nós não temos garantia nenhuma de que o código antigo continua funcionando. O ideal é ter um conjunto de testes que verifique tudo o que está implementado, executar esse conjunto de testes várias vezes ao dia. Assim, quando nós adicionamos um código novo, na hora nós podemos rodar os testes e verificar se houve alguma quebra no código antigo. Hoje nós falamos sobre como criar um bom conjunto de testes. No próximo AgileCast da série de testes, nós falaremos sobre como implementar esses testes usando JUnity. E para encerrar esse programa, vamos ouvir uma música de PJ Smith, chamada Loose Kids.
Sunshine wishing I